O caso Bernardo Oldrini.
Eu sei que é repetitivo, mas eu preciso dizer que o roteiro desse vídeo é original, porém baseado em notícias sobre o caso desde 2014 até 2019. E que o intuito do vídeo não é criar sensacionalismo e sempre respeitar as vítimas. Na tarde do dia 4 de abril de 2014, uma sexta-feira, um fato até então misterioso causou comoção na cidade de Três Passos, no noroeste gaúcho. Bernardo Uglione Boldrini, um menino de 11 anos, filho de um médico, desapareceu. Esse é um caso com muitos detalhes, pessoas, histórias envolvidas, mas nós tentamos aqui no canal dar uma condensada em tudo sem descartar os fatos de maior relevância. Bernardo morava com o pai, Leandro Boldrini, um médico cirurgião de 38 anos, a madrasta Graciele e uma meia-irmã de um ano. Ele estudava no turno da manhã em uma escola particular. Era um garoto espontâneo, segundo amigos, muito alegre, prestativo, carinhoso e inteligente. Como o pai dele era cirurgião e dono de uma clínica médica particular também, ele tinha uma vida financeira confortável, acima da média para crianças na idade dele, porém já havia passado por uma tragédia. Em 2010, a mãe do Bernardo, chamada Odilaine, que era sócia do pai na clínica, havia escrito uma carta de despedida e cometido suicídio. Isso dentro da própria clínica, na frente do pai do menino. Cerca de um mês depois, o Leandro foi morar com Graciele, com quem teve uma filha que não teve o nome revelado em respeito à criança. Parecia um dia comum para a família Boldrini. Logo cedo, Bernardo viajou com a madrasta para comprar uma televisão em Frederico Westphalen, que é uma cidade próxima, a cerca de mais ou menos 80 quilômetros. Era uma TV especificamente para o menino, que ele queria ter. E além disso, nesse dia também eles passariam na casa de uma suposta benzedeira que faria ali uma consulta espiritual no Bernardo, que segundo a madrasta estava passando por momentos de falta de concentração na escola, demonstrava alguns momentos de instabilidade emocional, mas até então nada muito alarmante. Quando retornaram por volta das 17h30, o Bernardo pediu para a madrasta para passar o final de semana na casa de um amigo, um menino que morava a cerca de 3 quadras de distância da casa dele. Portanto, era um trajeto que ele faria aí caminhando sozinho. Era comum que ele fizesse esse trajeto, essa criança era um dos melhores amigos dele e era comum também que ele passasse algumas horas jogando futebol, jogos de computador e sempre voltava para casa no domingo às 18 horas. Aproveitando que o filho estava na casa desse amigo, o Leandro e a Graciele saíram para uma festa de música eletrônica onde eles passaram a noite de sexta para sábado. Quando foi no domingo, às 18 horas, o Bernardo não chegou em casa. Mas, como ele estava lá para se divertir, pode ter acontecido de ele querer ficar um pouco mais e acabar se atrasando. Porém, já havia passado um certo tempo a mais e o garoto não apareceu. E foi aí que o Leandro resolveu ir buscar o filho na casa do então amigo. Ao chegar no local, ele soube que o Bernardo não passou o final de semana lá. O pai imediatamente começou a entrar em pânico, tendo em vista que essa coisa de mentir onde estava não era um comportamento comum do Bernardo. Ele ligou para o celular do filho, porém caía direto da caixa postal. Ele já estava pensando no possível rapto. Decidiu procurar na casa de outros amigos, onde também não encontrou, e então foi no dia 6 procurar a polícia para registrar então o desaparecimento. A polícia começou a procurar pelo menino, fazer caminhos que ele costumava fazer, colher informações de amigos, possíveis brigas com coleguinhas, qualquer desavença com qualquer criança que ele possa ter fugido e acabar se perdendo, alguém suspeito que possa ter rondado ali a vizinhança, porém nenhuma pista foi encontrada. Sem saber muito o que fazer, o pai ia à delegacia todos os dias procurar notícias do filho e ele já pensava em ter acontecido algum sequestro ou até tráfico internacional de pessoas. Afinal, a cidade é próxima da fronteira do Brasil com a Argentina. E mesmo assim, ele não passava um dia sem ligar para o celular do filho, já sabendo que provavelmente não seria atendido. A família, por sua vez, confeccionou dezenas de cartazes com foto do Bernardo, com o telefone da delegacia, que foram espalhados por 3 cidades gaúchas. Além de 3 Passos, foram colocados em Santa Maria, onde residia a avó materna do menino, e em Passo Fundo, onde morava um padrinho dele. Nesse momento, a Polícia Civil trabalhava com 3 hipóteses: fuga, sequestro ou homicídio. Porém, conforme o tempo foi passando, houve uma ampla divulgação do caso na mídia. Sendo assim, a hipótese de fuga começou a ser descartada. Posteriormente, a hipótese de sequestro, já que depois de alguns dias ninguém entrou em contato com a família pedindo resgate. Sem nenhuma pista, a polícia iria refazer todos os passos do menino aquele dia. Essa busca, ela teve uma força policial e uma investigação mais aprofundada, já que estava acontecendo uma repercussão acima do normal na mídia e protestos na cidade, onde ninguém aceitava que um garoto de 11 anos tinha desaparecido numa cidade que não é das maiores e não se tinha nenhuma informação. Que crime perfeito era esse? Porém, quem está habituado a casos como este nesse canal já sabe que em algum momento, quando não há pistas e a investigação está num beco sem saída, os questionamentos recaem sobre a família. No caso do Bernardo Boldrini, não foi diferente. A polícia notou que a família, em determinados momentos, o pai e a madrasta, demonstravam muita frieza durante o caso, o que criou certa suspeita. Durante a investigação dos passos do menino, a polícia soube da tal viagem de Bernardo e sua madrasta, e foi a partir daí que o passo a passo começou a ser refeito. Descobriu-se que nessa viagem, a Graciele acabou aí tomando uma multa por excesso de velocidade na estrada, que foi aplicada por um policial que confirmou que a mulher estava na direção da cidade, Frederico Westphalen, e que apesar da multa, ela estava calma, não demonstrou nada além do comum, além de estar em alta velocidade. Mas o comportamento dela foi tranquilo e ele confirmou que o garoto estava sim sentado no banco de trás do carro no momento que ele aplicou a multa. Como eu falei antes, a princípio essa viagem seria para comprar a TV e para ir na benzedeira, só que a polícia soube também que a Graciele, além disso, visitou uma amiga na cidade. Até então, a polícia só tinha confirmação de que o menino tinha ido para a cidade de Westphalen com a madrasta, mas não se tinha nenhuma confirmação de que ele teria voltado com ela. A polícia começou também a refazer os passos do menino e da Graciele dentro da cidade de Westphalen, e foi aí que o caso tomou um tom sinistro e se transformou em uma bola de neve com cada vez mais crueldade. Um vídeo de uma câmera de segurança de um posto de combustíveis mostrou o encontro da Graciele e da sua amiga chamada Edelvânia na rua onde essa amiga morava. A Graciele, ela chega de carro com o Bernardo, estaciona, os dois saem do carro, entram no carro da Edelvânia e os três saem de carro no local. Cerca de 2 horas depois, as mulheres voltam, porém o Bernardo não está com elas. Uma outra imagem de câmera de segurança, dessa vez em uma loja de eletrodomésticos, mostra Graciele sozinha fazendo aí supostamente a compra de uma televisão. Segundo funcionários, ela aparentava estar nervosa e ficava quase o tempo todo no celular. Tudo isso aumentou mais a suspeita sobre a madrasta a princípio. A tal amiga Edivânia foi pressionada pela polícia e, quando interrogada, decidiu contar a sua versão de tudo o que aconteceu aquele dia. Segundo ela, Graciele já chegou com o menino meio que dopado por algum medicamento. Elas se encontraram e disseram então ao garoto que o levariam nessa benzedeira. Elas foram de carro aos arredores da cidade de Westphalen e, em meio a um matagal, pediram que ele deitasse em uma toalha de banho no meio do mato, onde ele tomaria aí uma injeção supostamente para se preparar para tal benzedeira. Nesse momento, o que foi aplicado nele, na verdade, era uma injeção letal. O menino morreu dentro de minutos. As duas mulheres colocaram o corpo dele numa cova que já tinha sido aberta dias antes por um parente da Edelvânia. Após colocar o Bernardo morto ali, a Graciela ainda jogou soda cáustica sobre o corpo para acelerar a decomposição. Em seguida, o corpo foi coberto com pedras e a terra. A Edelvânia, ela teria ajudado no crime em troca de dinheiro, cerca de 90 mil reais, que era o valor que ela precisava para quitar o apartamento que ela tinha comprado recentemente, apesar de que em algumas notícias cita-se o valor de 20 mil reais. Com essa confissão da Edelvânia, só restava para a polícia ouvir a versão da Graciele e, a princípio, segundo a madrasta, que contou a versão dela quase que chorando o tempo todo, tudo não passou, na verdade, de um acidente. Ela teria dado, antes da viagem, medicamentos para o Bernardo para ele ficar mais calmo, e ao chegar na cidade, após encontrar essa amiga, né, a Edelvânia, ela notou que o menino começou a passar mal no banco de trás do carro e morreu. Em desespero por talvez ter dado medicamento demais para ele, sem saber o que fazer, e mesmo sendo enfermeira, ao invés de procurar ajuda, ela pensou que a melhor solução seria esconder o corpo do menino e dizer para o pai que o Bernardo tinha ido para a casa de um amigo. Essa foi a história que não convenceu o delegado, promotor e juiz e assim por diante. Alguns fatos também acabaram ligando até o próprio pai do menino ao crime. O medicamento usado na injeção letal que foi aplicada foi comprado com uma receita emitida por Leandro Boldrini. Uma funcionária que trabalhava ao lado do Leandro durante muito tempo notou que medicamentos simplesmente desapareceram da clínica onde ele trabalhava dias antes do menino ser morto, o mesmo medicamento que foi aplicado no garoto. Tem ainda o fato de quando o Leandro procurou o filho na casa do coleguinha, ele não sabia se o menino saiu a pé ou de bicicleta. Ele tinha dito que o menino não levou o celular, apesar de afirmar que ligou o tempo todo pro celular do menino. E outra que não era habitual o Bernardo sair sem o celular de casa. Leandro, inclusive, ligou numa rádio local para divulgar que o filho tinha desaparecido, mas não sabia sequer dizer que roupa o menino usava quando desapareceu. Ele relatou tudo na maior calma possível e não quis deixar um telefone para contato caso alguém tivesse alguma pista do paradeiro do próprio filho. Juntando cada interrogatório, imagens de câmeras de segurança, depoimentos de conhecidos, funcionários e até mesmo parentes, levando em conta determinadas circunstâncias, segundo a justiça, o pai do menino, Leandro Boldrini, é o mentor intelectual do crime e estava ciente de tudo o que iria acontecer e autorizou, / concordou com a morte do próprio filho, Bernardo. Esse caso é uma história que, em cada vez que você procura mais sobre, quanto mais fundo você vai na história, mais coisas absurdas e terríveis você fica sabendo através de depoimentos de vizinhos, familiares, funcionários, pessoas que estavam de alguma forma ligadas ao convívio social da família Boldrini. Em cada ponto de convivência que algum dos três estiveram, seja o pai, a madrasta ou o menino, sempre tem uma história que alguém conta sobre maus tratos ou negligência. Tem amiga da Graciele que confirma que ela chegou a citar em conversas que queria matar o menino e que essa era a vontade do pai dele também. Vizinhos falam em agressão física, gritos de socorro durante algumas noites. Existem vídeos gravados que eu não vou mostrar ou deixar links sobre brigas dentro da casa onde eles moravam. Tinha histórias de humilhação do pai, onde o Leandro fazia o menino ter suas refeições usando o prato do cachorro e ainda fazia chacota quando isso acontecia. O pai dizia que a mãe do menino tinha abandonado ele, coisas assim. Tudo sempre deu a entender que a relação do garoto com o pai e a madrasta era conturbada. A avó do menino, por parte de mãe, foi proibida de ver o neto. O próprio Bernardo, que era muito inteligente e realmente tinha noção de que aquilo que acontecia na casa dele estava muito errado e se sentia negligenciado, como se ele não fizesse parte da família, acabava buscando esse carinho, uma forma de suprir essa carência afetiva em outras famílias. Para você ter ideia, na primeira comunhão dele, né, ele estava triste porque ia ter o evento ali da conclusão, né, da primeira comunhão, e o pai dele, a família, não estavam nem aí. Ele estava triste porque os amigos iriam participar, iam ter festa depois, mas ele não tinha roupa necessária para poder ir no evento e não ia ter uma festa comemorando depois, que ninguém tinha orgulho do que ele fazia. Aí uma família vizinha, né, praticamente adotou o Bernardo. Eles chegaram a comprar roupa para ele, tênis, foram na primeira comunhão dele e fizeram até uma festa depois com cerca de 100 convidados, com bolo, presentes, tudo que ele queria. queria e nessa festa não tinha nenhum familiar do menino. Quando o Bernardo tinha algum problema na escola, não tinha dinheiro para lanche, qualquer coisa que ele precisava por lá, a própria escola já não procurava mais o pai nem a madrasta. Procurava já essa família, que seriam aí os Petri. Em janeiro daquele ano, 2014, o próprio Bernardo buscou ajuda no Ministério Público, sozinho, onde ele declarou abandono da própria família, apesar de não relatar nenhuma violência física. Mas foi aí que ele pediu, inclusive, para trocar de família. O juiz chegou a convocar o pai para uma audiência e ali aconteceu aí uma certa assertividade entre pai e filho e parecia que tudo seria resolvido, porém, a gente viu que não foi. Contudo, o que aconteceu, uma nova suspeita recaiu sobre o Leandro Boldrini, a ex-sogra dele, foi na polícia solicitar a investigação sobre o suicídio da mãe do Bernardo, a Odilaine. O suicídio aconteceu dentro de uma sala onde só estava ela, né, a Odilaine, e o Leandro. Segundo uma ex-funcionária da clínica onde tudo aconteceu, ela falou que a Odilaine chegou lá já armada e esperou o Leandro dentro da sala. Quando ele chegou, com a porta fechada, houve um disparo. O Leandro saiu correndo dispensando pacientes e funcionários. Na época, um laudo concluiu que foi suicídio. Porém, depois do caso Bernardo, um novo laudo foi feito por uma empresa de perícia particular e concluiu-se que Odilaine foi morta por um tiro a queima-roupa e que a carta de suicídio dela, né, de despedida, teria sido forjada. Havia sinais de pólvora somente em sua mão esquerda, sendo que ela era destra, e isso, segundo esse laudo, poderia indicar que, na verdade, ela teria tentado se defender e não se matar. Além do mais, 5 dias antes de morrer, ela procurou a polícia dizendo que estava sendo ameaçada. Como o Leandro tem muito dinheiro, ele teria aí supostamente comprado o silêncio da secretária sobre a verdade e ainda a fez contar a versão de que a Odilaine tinha já chegado lá armada. Essa mesma secretária, cerca de um mês depois da morte da Odilaine, fez uma reforma na casa dela de cerca de 80 mil reais. E uma empregada contou que o Leandro tinha sim uma arma em um cofre na sua casa. Foi reaberta a investigação, foi feita a reconstituição do caso, aconteceram inclusive divergências entre as versões das testemunhas e do próprio Leandro. O prazo para essa conclusão, né, dessa reabertura de caso foi adiado várias vezes, foi feita uma ação do corpo, outros laudos foram solicitados, que inclusive depois foram contrários aos laudos que apontavam homicídio, e no início de 2016 concluiu-se, apesar de tudo, mais uma vez que se tratava de suicídio, e o caso foi arquivado. A mãe da Odilaine solicitou várias vezes para que o caso fosse reaberto, mas infelizmente ela morreu em agosto de 2017. Abrindo aqui um instante de aspas para falar uma opinião minha sobre o caso, é quando você pesquisa sobre essa história, você começa a entender de que existe ali uma ideia de que o dinheiro que o Leandro tinha, ele usava para comprar pessoas, se safar de problemas maiores. A vida financeira dele era o que fazia com que ele dominasse pessoas e as articulasse para um propósito que ele queria. Inclusive tentava algumas vezes fazer isso com o próprio filho, mas não foi capaz de dar amor que o menino queria, uma coisa que não tem preço. Fecha aspas. Durante os anos, os acusados mudaram detalhes dos seus depoimentos, tentaram modificar a forma com que relataram inicialmente qual era a participação deles no crime, se acusaram entre si várias vezes, solicitaram habeas corpus, prisão domiciliar, mas nada alterou o fato de que eles continuam presos, ainda que não tenham sido julgados. O pai, a madrasta e a Edelvânia respondem na justiça por homicídio quadruplamente qualificado, motivos torpe e fútil, emprego de veneno e recurso que dificultou a defesa da vítima, além da ocultação de cadáver. O irmão da Edelvânia, Evandro, também responde por ocultação de cadáver porque foi ele quem fez a cova. O pai do Bernardo ainda é acusado por falsidade ideológica, além desses outros crimes. O julgamento, até a conclusão desse vídeo, está marcado para 11 de março de 2019, em 3 passos, a partir das 9h30 da manhã, com 28 testemunhas arroladas. A previsão é de que o julgamento dure 1 semana e será transmitido ao vivo pela internet com cobertura no Twitter e em tempo real pelo TJ Rio Grande do Sul. Ou seja, é um dos casos que ainda não possui conclusão, mas está no caminho de que os réus sejam aí condenados. Comenta aqui embaixo se você se lembra dessa história, né? Como eu digo sempre, e se você mora na cidade, como foi a repercussão do caso na época, aí na cidade. Deixa aqui também a sua opinião, a sua teoria sobre esse caso. Obrigado por assistir até o final. Por enquanto é só. E até mais.